consulta o presidente da Comissão de Finanças para se manifestar sobre o resultado da reunião.
Senhor presidente, senhores vereadores, a ata foi protocolada nesta manhã na casa e nós buscamos e a ata veio para a reunião. Então eu vejo assim, e os mais membros da comissão, em que momento que está completa a documentação que pede, não tem problema nenhum de ir à votação e de se realizar o rito normal. Mas tem que estar a documentação exigida por lei nesta casa. E o Poder Executivo, ele tem que caminhar junto conosco, porque senão nós vamos aprovar algo que não condiz com a realidade, tem que estar dentro da legalidade. É isso a cobrança que a gente faz e a cobrança que a Comissão de Finanças faz. Mas, já que a documentação está toda presente, não tem problema nenhum de a votação sem ressalva, inclusive nos pareceres do relator vereador Eric Lins. Obrigado.
Então, comunicamos então que as atas serão incluídas ao projeto como indicação futura para o executivo. E que, como sabemos, a LDO, ela não é fixa, ela pode sofrer mudanças, o executivo a qualquer momento pode acatar as sugestões dos conselhos que mandaram as atas posteriormente e mudarem, né, dentro do projeto as emendas que eles quiserem fazer. A palavra ainda está à disposição dos senhores vereadores para discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 da outras providências está aprovado. Discussão e votação única. Leitura do parecer. Balancete do mês de abril, duas pastas. Vereador Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. O processo referente ao balancete do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 614 de 2017, referente ao mês de abril de 2017, é composto de 589 páginas devidamente numeradas em ordem crescente, distribuídas em dois volumes, e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64. Artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim sendo, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 11 de setembro de 2017, vereador Wilson Brits Cabrito, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o parecer do balancete do mês de abril de 2017. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei. Protocolo 614 do Legislativo, balancete do mês de abril, está aprovado. Passamos à primeira discussão e leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 1 de 2017, protocolo 1/2017 Legislativo, vereador Eric Lins. Institui, no âmbito do sistema de ensino do município, as diretrizes do programa Escola Sem Partido e outras providências correlatas. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 1 de 2017, de proposição do vereador Eric Lins, que visa dispor sobre as diretrizes da escola sem partido. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma encontra-se de acordo com a competência legislativa do município, conforme inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 88. Eis que visa legislar sobre matéria de interesse local. Deste modo, o presente projeto de lei, do ponto de vista jurídico e legal, é viável e não encontra óbice razão pela qual o presente parecer é favorável. Sala das Comissões, 27 de março de 2017, relator vereador Rafael da Silva Alves e de acordo os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Passo a relatar as seguintes considerações. Primeiro, o presente projeto, mesmo sobre análise desta Comissão de Finanças e Orçamento, carece de análise sobre os princípios constitucionais esculpidos na Constituição Federal da República Federativa do Brasil e da legislação educacional brasileira. Artigo 2º, o artigo 206 da Constituição Federal, em seus incisos 2 e 3, declara: 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e consistências de instituições públicas e privadas de ensino. Verifica-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, reconhecida como a Constituição Cidadã, estabelece a liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, de ideias e concepções pedagógicas, demonstrando alinhamento com os princípios democráticos e do respeito e tolerância à diversidade. Da mesma forma, o espaço educacional contempla a diversidade da população brasileira e permite que culturas diferentes se harmonizem e troquem experiências garantidas pela Carta Magna. Além disso, a garantia constitucional da liberdade de ensinar, inclusive a partir de diferentes concepções pedagógicas, permite que professores possam promover e incentivar a aprendizagem significativa aos estudantes, dentro dos princípios éticos, morais e democráticos que estão alicerçadas à sociedade brasileira. 3. Artigo 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que haja 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse princípio, instituído no artigo 3º, inciso 4, evidencia o respeito e a valorização das diversas culturas e opiniões dentro do espaço educacional e o próprio reconhecimento do Estado brasileiro quanto a isso é o que, de fato, garante que haja a liberdade dentro da educação brasileira. Artigo 13, do mesmo diploma legal, em seu inciso 1, determina aos docentes o seguinte: 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Essa determinação contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação já indica que o professor deve participar da elaboração da proposta pedagógica das escolas, que, aliás, é construída a partir da participação de diversos segmentos da comunidade escolar, conselhos de pais e mestres, Conselho Municipal da Educação e gestores escolares, denotando que a ação pedagógica do professor deve ser norteada por esta proposta e não apenas pela vontade unilateral do docente. cabe destacar que o projeto político, pedagógico e os regimentos das escolas é, que de fato são, a constituição da escola e, a partir dela, os órgãos de fiscalização e controle externo podem fiscalizar o real cumprimento da proposta de ensino, não cabendo, portanto, qualquer legislação que interfira na manifestação democrática da comunidade escolar. 5. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, em 21 de julho de 2016, exarou nota técnica 1 de 2016, PFDC, onde tratava sobre proposta legislativa a respeito do movimento Escola Sem Partido, onde considera o uso equivocado de uma expressão que, em si, é absurda, neutralidade ideológica, e declara ainda que não há, ontologicamente, ideologia neutra. Ora, percebe-se que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão reconhece que não há neutralidade ideológica, ao ponto de considerar como absurdo qualquer entendimento com relação a isso. 6. A mesma nota técnica entende que projetos como intitulados Escola Sem Partido nega liberdade de cátedra. Aí, ainda bem que tem bastante professores aí. Cátedra. E a possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o princípio da laicidade do Estado, porque permite no âmbito da escola, espaço público, na concepção constitucional, a prevalência de visões morais, religiosas, particulares. 7. A ação direta de inconstitucionalidade, número 5537, julgada pelo relator ministro Roberto Barroso em 20 de julho de 2016, sobre o programa Escola Livre, concedeu deferimento à proposição formulada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTE, contra a Lei nº 7.800, de 2016, do Estado de Alagoas. Nesta proposição formulada pelo CONTE, visava questionar ofensa ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, obtendo o reconhecimento e o respaldo do Supremo Tribunal Federal quanto à ilegalidade da Lei nº 7.800, de 2016. 8. A Comissão de Finanças e Orçamento, ainda que pese suas contribuições com relação aos aspectos orçamentários do projeto de lei número 1 de 2017, não poderia se furtar de opinar sobre questões relacionadas à Constituição Federal, à legislação educacional e a decisões judiciais sobre a educação brasileira, especialmente vinculadas a projetos de cunho semelhante, visto que são elementos importantes para a análise do projeto de lei supercitado. 9. Considerando que o projeto de lei número 1 de 2017 determina no seu artigo 6º que a Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana poderá promover a realização de cursos para professores. Isso necessariamente importará despesas ao Poder Executivo Municipal para a realização de tais cursos. 10. Considerando ainda que o artigo 7º do projeto de lei número 1 de 2017 determina que a Secretaria Municipal de Educação crie um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas aos descumprimentos da lei, indicando novamente geração e despesa ao Poder Executivo Municipal, a fim de que se garanta estrutura administrativa e de pessoal para o cumprimento de tal determinação. 11. A Constituição Federal, em seu artigo 63, inciso 1, declara que projetos de lei que gerem despesas ao Poder Executivo são de prerrogativa do chefe desse poder, e também o artigo 81, inciso 1, da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, determina que tais projetos que gerem despesas são de atribuição exclusiva do chefe do Executivo Municipal. 12. Assim sendo, entendo que o projeto de lei número 1 de 2017, além de sua inconstitucionalidade, geraria despesas ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana e, portanto, sou de parecer desfavorável ao referido projeto de lei. José Clemente da Silva Correia, vereador, relator, de acordo com os demais membros da comissão, e um voto contrário, que é o vereador Eric. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei número 1 de 2017, de proposição do vereador Eric Lins, que institui a escola sem partido. Em análise ao projeto de lei número 1 de 2017, protocolado sobre o número 1 de 2017, na data de 2 de 1 de 2017, que dispõe da instituição no sistema de ensino municipal, o programa Escola Sem Partido, concluímos que o presente projeto de lei é meritório no sentido de que os alunos não sofrerão influências em sua formação social e política. Portanto, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de setembro de 2017, vereador Wilson Brites Cabrito, relator, e votos contrários da comissão, os votos são contrários, e vereador Eric Lins, favorável. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 1 de 2017, proposição do vereador Eric Lins, que institui no âmbito do sistema de ensino do município as diretrizes do programa Escola Sem Partido e da outras providências. Em análise ao projeto, entendo que a escola é espaço livre para a construção da cidadania, espaço onde se colocam livremente as ideias num processo dialético e mágico, um processo formativo do cidadão, uma cidadania fundada no respeito e pluralidade. Compreendo que é praticamente impossível que haja neutralidade ideológica em tempos atuais. Conforme a análise técnica desta relatora, o parecer é desfavorável à aprovação deste projeto. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão, e dois votos contrários, que é do vereador Eric e Wilson Brites.
O projeto está em primeira discussão. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste nas redes sociais, funcionários desta casa, a imprensa. Nós tivemos, na condição de presidente da Comissão de Serviços Municipais e Educação, um parecer, num primeiro momento, exarado pelo vereador Wilson Brites, de parecer favorável e, na votação dos membros da comissão, foi reprovado. Nomeado, então, por mim como presidente, o relator, a vereadora Suzana, que exarou na data de ontem o parecer desfavorável ao projeto e este que foi lido por último agora. Entendemos que a proposta encaminhada pelo vereador Eric Lins, e respeito aqui, vereador, o seu entendimento, e assim é nosso comportamento dentro do Estado Democrático e de Direito, porém, No meu parecer, na Comissão de Finanças, após diversas consultas, conversas, também pesquisas, das quais buscamos na área em que versa o assunto a nível nacional, inclusive com manifestações já do ministro da Suprema Corte, ações também com pedido de inconstitucionalidade, as legislações da educação e aspectos constitucionais que nos deixam, no meu entendimento, muito claro de que, da forma que é apresentada a proposta, ela não traz, no meu entendimento, contribuição nenhuma para a sociedade e muito menos para a educação. Isso é um entendimento meu, do qual exarei um parecer, conversei com os membros da comissão e, como disse aqui, respeito o entendimento individual de cada um de nós. Porém, entendo de que essa matéria é objeto único e exclusivo, alicerçado e fundamentado naquilo que escrevi naquele relatório, é de cunho exclusivo da educação e outros aspectos trata e versa de competência do Poder Executivo. Sendo assim, apenas uma simples e rápida manifestação para fundamentar aquilo que ali escrevi. Temos ali, acredito eu, quase 5 laudas em cima daquilo. Conversei com o vereador Eric, dizendo para ele que também a minha análise nos aspectos constitucionais eram para exatamente fundamentar quando chegasse na questão orçamentária e de competência em relação aos vícios que entendi eu que apresentava o projeto. Sendo assim, nós mantemos a nossa posição no sentido de que não somos favoráveis, mesmo que numa primeira discussão, e voltará na próxima reunião para a definição dessa matéria, mas nós temos essa posição, contrária à aprovação dessa proposta. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live, vou me ater principalmente sobre o parecer que dei na comissão de serviço público e o porquê que eu, naquele momento, embora que eu acho, não tenho certeza, que o projeto do vereador Eric é de uma inconstitucional. E assim eu vou votar pela inconstitucionalidade. Mas tudo bem. A questão do parecer. O vereador Eric chegou na... Conversamos. E ele me solicitou que eu desse o parecer favorável para que ele tivesse o tempo de fazer umas mudanças, de fazer umas trocas no seu parecer, no seu projeto. E assim eu fiz o parecer. Mas... como? É só como uma ressalva. Como no nosso meio político, nós temos muitos políticos maus, muitos políticos que hoje são a vergonha do nosso povo, são a vergonha do nosso Brasil. Assim como nós temos profissionais no dia a dia que são vergonhas do nosso povo, nós também temos professores que fazem as coisas distorcidas, que fazem outras coisas. Eu já tive filho na escola e a gente sabe. A maioria são professores maravilhosos. Como a gente se dá? Eu tenho vários amigos aqui, né? Eu tenho familiares que são professores. Mas, infelizmente, também tem uns que têm que ser, inclusive, seguidos de perto, até pelos senhores, para que não acabem botando ideologia na frente de tudo, né? Então, foi algumas ressalvas. Muitos pequenos. Já vou abrir o meu voto aqui, vereador Eric, e você sabe da minha posição, que eu sou contrário ao seu projeto, contrário pela inconstitucionalidade, né? Mas de uma forma ou de outra. É muito bom quando se vê a discussão, quando se vê o interesse da classe de vir nesta casa, né? Para discutir. Assim, a gente tivesse essa oportunidade, todos os projetos que são aprovados nessa casa ou colocados à disposição da população, né? Eu gostaria que também a classe, principalmente quando for projetos que sejam direcionados à educação, ou alunos, como eu entrei com um projeto agora há pouquinho, merenda nas férias, né? E foi derrotado nessa casa por ser visto que era inconstitucional e que teria que ser de origem executiva, como eu acho também que o projeto do vereador Eric teria que vir de lá para cá. Por que que o meu projeto? Porque a lei de diretrizes de base é que tem que nortear os conceitos da educação, porque é também o projeto do vereador Eric que tem que ser norteado pela lei de diretrizes de base. Tá? E aí tem dois pesos, duas medidas. Parece. Obrigado, senhor presidente. Esse é meu posicionamento.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para a primeira discussão. Não...
Essa palavra, senhor presidente.
Vereador Elto.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos assiste, aos professores, ao pessoal que nos assiste pela live. Bom, mais uma vez, né, a gente vem colocar uma situação que tem nos incomodado um pouco, a gente que participa de outras comissões, e o que a gente tem visto é que a Comissão de Constituição e Justiça tem passado projetos inconstitucionais. Então, agora o vereador Cabrito disse que não vai votar em razão de ser inconstitucional o projeto, mas ele vem passando na comissão essa. Então, a gente precisa, sim, ter responsabilidade no que a gente está fazendo aqui. E muitas vezes a gente fica daí na comissão de finanças, na comissão de serviços, além de dar o parecer do mérito ou na questão financeira, também colocar a questão da constitucionalidade. Então, a gente precisa ter responsabilidade nessa casa. E falando em relação ao projeto, né, eu sempre me posicionei contrário, já conversei várias vezes com o vereador Eric, porque eu entendo que eu que venho da assistência social, eu que convivi lá na ponta com essas famílias, eu entendo que esse projeto... não é nada pessoal, vereador Eric, o senhor sabe disso, mas que esse projeto é para uma burguesia que não é a realidade da nossa cidade. E a gente vê que quando a gente está lá na ponta, quando a gente vê aquelas famílias com toda a vulnerabilidade social, a gente vê que muitas vezes as suas famílias não conseguem dar esse suporte que o professor na escola vai dar. Então a gente precisa ter esse conhecimento, precisa saber o que realmente diz o projeto, porque eu também, muitas vezes, as pessoas vêm conversar comigo e não sabem o que diz o projeto, porque foi passada uma outra situação para essas pessoas, e as pessoas são favoráveis ao projeto, mas não sabem o que diz o projeto. Então, a gente precisa realmente se inteirar, muito bom ver a Câmara lotada, e a gente sabe que hoje o pessoal da educação está aqui, mas as famílias que são interessadas também deviam estar aqui, para saber o que está se passando, para saber qual é a nossa posição e para saber realmente o que está se tratando nesse projeto. Porque muitas pessoas leem o que diz o projeto, o programa Escola Sem Partido, que na realidade não é nada disso. Escola Sem Partido é só o nome do projeto, o que está dentro é outra coisa. Então, geralmente, quando as pessoas leem, elas já dizem, não, mas é relacionado a partido político, coisa e tal, não é nada disso. Então, só para finalizar, doutor Fernando, eu sou contrário ao projeto, já falei isso todas as vezes que me manifestei, acredito que o projeto também tem vício de iniciativa, teria que ser do Poder Executivo, mas, além disso, eu acredito... E vejo muito pela questão do lado social, dessas famílias que não têm a mínima condição de passar uma nova realidade ou uma expectativa de vida diferente, que muitas famílias vêm há gerações na mesma situação e só através de outras pessoas ou de projetos sociais que a gente vai passar uma nova situação para essas famílias. Então, e esse projeto, a gente sabe que as famílias que são organizadas, que são estruturadas, pode até ser bom para essas famílias, mas para as outras não são. Aquelas famílias realmente que necessitam. Então, agradeço. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para a primeira discussão do projeto. Não havendo quem queira se manifestar, o projeto será encaminhado em segunda discussão na próxima sessão. Passamos ao projeto de lei ordinária 75/2017, protocolo 673 do Legislativo, vereadora Suzana Alves. Denomina Larissa Almieri Custer de Moura, a Praça da Vila São Marcos. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 75/2017. A lei orgânica, em seu artigo 66, inciso 15, prevê que é da competência da Câmara Municipal a denominação de próprios municipais. Frise-se que para os próprios municipais devem ser observada apenas o critério de marcada relevância, como já devidamente justificado na proposição, ainda tendo anexo a assinatura da comunidade considerante de relevância o nome proposto. Isto posto é o presente parecer da lei, sendo favorável. Sala das Comissões, de 21 de agosto de 2017, vereador Rafael Alves, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Em análise ao presente projeto, destaca-se a importância da homenagem e a gratidão em relação à postura marcante da menina, conhecida por todos, Larissa, esbanjava amor, dedicação e carinho naquela região, em sua curta passagem pela terra, deixasse longas lembranças e orgulho aos moradores. Considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 30 de agosto de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros.
Está em primeira discussão o projeto de lei ordinária 75/2017, do vereadora Suzana Alves, que denomina Larissa Almieri Custer de Moura, a Praça da Vila São Marcos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para a primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao projeto de lei ordinária 80/2017, protocolo 698 do Legislativo, do vereador Mano Gás. Cria o programa Origem Uruguaienense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários e industrializados produzidos nos municípios de Uruguaiana nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa comissão para análise a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei do vereador Mano Gás, projeto de lei 080/2017, protocolo 731/2017, que cria o programa Origem Uruguaienense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários industrializados produzidos no município de Uruguaiana nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados. O presente projeto de lei é favorável. Sala das Comissões, em 18 de agosto de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com demais membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 80/2017, de procedência do vereador Mano Gás, que cria o programa Origem Uruguaienense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários e industrializados produzidos no município de Uruguaiana, nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados, visto que o projeto de lei visa uma valorização dos produtos fabricados em nossa cidade, dando um apoio ao desenvolvimento econômico local, não gerando qualquer despesa ao Executivo. O parecer técnico desta vereadora é favorável. Sala das Comissões, em 30 de agosto de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Analisando o projeto, ressalta-se a importância da valorização de produtores do nosso município. Conforme o proponente do projeto, hoje existe mais de 30 empresas com atividades voltadas a agrícolas e industriais. A forma de divulgação beneficiará famílias produtoras que são geradoras de emprego e de tributos para a Receita Municipal, considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições dessa comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 11 de setembro de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Projeto de Lei Ordinária 80 de 2017, vereador Manu Gás, que cria o programa Origem Uruguainense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários e industrializados produzidos no município de Uruguaiana nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados. Está em discussão. Não havendo solicitação, passamos então projeto para a segunda discussão na próxima sessão. Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei 101 de 2017, protocolo 893 do Legislativo, do vereador José Clemente. Institui o programa Quebrando o Silêncio no Calendário Oficial do Município de Uruguaiana e da outras providências.
Peço a palavra, presidente. Peço
a palavra ao autor.
Peço a autorização, senhor presidente, para um membro da Igreja Adventista entregar um informativo nesse momento em que faço a explanação a cada um dos senhores vereadores. Senhoras e senhores vereadores, nós temos uma proposta autorizativa ao Poder Executivo de inclusão no calendário oficial sobre o tema Quebrando o Silêncio. O assunto relacionado ao projeto é apenas uma conscientização à população em geral, em particular às crianças, às mulheres, aos idosos, naquilo que está relacionado à violência doméstica. Nós trouxemos dentro dessa proposta do Quebrando o Silêncio, é aquilo que a gente ouve no dia a dia, nos meios de comunicação, a gente diariamente vê notícias de abusos, especialmente contra as crianças e contra os idosos, considerando ainda a violência que está num indicador bastante elevado na violência contra a mulher. E a Igreja Adventista, que trabalha com essa proposta, tem o grupo de desbravadores também, que realiza atividades diversas num período, vereador Elton, de férias. O pessoal está lá desenvolvendo ações junto à comunidade. Uma delas é a doação de sangue. Ali a nossa amiga exibe o uniforme, a camisa que identifica o grupo da igreja, que é um grupo denominado de Calebs, que é um grupo formado por membros da igreja. E este grupo trabalha muito forte nisso. É preciso que a gente leve a diversos setores da comunidade, principalmente as escolas, e aí é que entra o município, oportunizando, através do calendário oficial e instituído um dia, como estamos instituindo através do projeto de lei, para que eles consigam, de uma maneira mais concreta, realizar suas ações, que muitas vezes são impedidas ou até mesmo de entendimento distorcido. A informação deles nada mais é de que uma conscientização em razão da violência, e esta violência doméstica, onde os idosos, como disse, são aqueles mais penalizados, as mulheres com esse indicador altíssimo, onde a gente tem mensurado isso pelas ocorrências de Maria da Penha, as crianças que sofrem abusos. Então, tudo isso está inserido nessa proposta. E o nosso projeto apenas é projeto autorizativo ao Poder Executivo, que institua no calendário e defina este como está sendo proposto no projeto. Os senhores receberam aí um material de esclarecimento do grupo da Igreja Adventista, que certamente vai levar aos senhores o esclarecimento necessário quando dá apreciação nas comissões e até mesmo no momento da votação dessa proposta. A nossa proposta é apenas essa, de fazer com que o município adote este projeto como dele se fosse, com o instrumento daqueles homens e mulheres que têm vontade de fazer ações que contribuam com o nosso bem-estar e o enriquecimento cada vez mais de comportamento social, que é o que nós carecemos nesse momento. Estamos vivendo um momento em que a sociedade está estremecida pelos seus valores, pelos seus hábitos, seus costumes, e isto carece de participação do segmento religioso. Obviamente que outros segmentos realizam as suas propostas e é também louvável, mas estamos aqui fazendo essa proposição em nome daquelas pessoas. Eu sou apenas o instrumento para que eles concretizem esta vontade. E que Deus sempre esteja conosco e que abençoe a proposta deles. Muito obrigado.
Passamos então aos convites. Vereadora Josefina Soares, para leitura dos convites. Primeira secretária.
Convites. Convite 139 de 2017, protocolo 884 de 2017. Carlos Fontes convida para a inauguração do marco comemorativo ao local exato da redenção paraguaia, dia 18 de 9, às 15 horas, na Praça Barão do Rio Branco. Convite 140 de 2017, protocolo 885 de 2017, Renata Saldanha Riffel. Convida para palestra motivacional Superação Sem Limites, com o palestrante Denilson Souza, dia 6, 16 de 9, às 10 horas, no Teatro Rosalina Pandolfo. Convite 141 de 2017. Protocolo 886 de 2017. Igreja Pentecostal Cristo Vive convida para a formatura do Pelotão Águia, projeto social realizado com jovens. Dia 14 de setembro, às 9 horas e 30 minutos, na Concha Acústica, no Parque Dom Pedro II. Convite 142 de 2017, protocolo 889 de 2017, Loja Maçônica Cruzeiro do Sul, segunda, convida para a sessão magna pública em comemoração à Epopeia Parroupilha, dia 14 de 9 às 20 horas e 30 minutos, na Rua Monte Caseiros, 2821. Convite 143 de 2017, protocolo 891 de 2017, Colégio Agrícola Municipal, convida para o primeiro encontro cultural artístico do CAN, dia 19, de 9 às 19 horas no colégio, incluindo um convite. Um convite, a gente vai ler o convite. Segunda Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Convite 144. O comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, General de Brigada Josias Pedrotti da Rosa, e o prefeito municipal de Uruguaiana, Rony Peterson Corpo Melo, tem a honra de convidar vossas excelências e cônjuge para as atividades alusivas à retomada de Uruguaiana às 10 horas do dia 18 de setembro de 2017. O local obelisco de Uruguaiana, Presidente Vargas, com a Flores da Cunha. Uniforme e traje, militares, 9ª bateria, 2ª.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam com isso. Os contrários, se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Passamos à leitura das correspondências.
Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 887 de 2017 do Ministério Público Federal informa que tramita a notícia de fato número 1000 de 2017, 83, cujo objeto consiste em apurar possível assentamento regular sem autorização legislativa de empresa em terreno pertencente ao município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, com ciência do prefeito municipal. Protocolo 890.
Peço a palavra aí, presidente.
Palavra, vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, eu, mesmo que informalmente depois, na tarde da última reunião, eu tenha tomado conhecimento desta informação, agora ela foi oficializada ao Poder Legislativo. Quando naquela oportunidade da votação e da aprovação do projeto que estendeu o direito de uma empresa estar assentada no distrito industrial, eu fiz a ressalva que ela em relação ao procedimento inverso. E aqui está a informação agora oficial que, inclusive, existe um expediente no Ministério Público Federal tramitando em razão disso. E isto aqui, o Ministério Público, acredito eu, que está tratando como ato de improbidade, porque senão não estaria tramitando, se não tivesse o acolhimento lá. E é nesse sentido, às vezes, que a gente faz as manifestações, que deve ser observado a tramitação da forma como deve tramitar e como deve ocorrer a aprovação e a execução de medidas que envolvam esta casa. Naquele dia, eu disse aqui, e o cidadão aquele que estava ali, a gente nota que eu disse para ele que poderia ser até um constrangedor, mas necessário a informação. E hoje a gente vê que o Ministério Público protocola documento aqui, alertando e dizendo de que está apurando esta aprovação que aconteceu aqui nesta casa. Isto, eu estou fazendo essa manifestação apenas para fundamentar e consolidar, inclusive, aquilo que eu falei naquele momento aqui. Não sabia desse expediente aqui, mas foi necessário naquele momento dizer aquilo, e agora eu estou vendo aqui de que há uma denúncia. E se há uma denúncia, há um autor da denúncia. Né? E esse autor deve conhecer a maneira que estava sendo feito isso até chegar a encaminhar essa denúncia. Então, a nossa manifestação é corroborando aquilo que dissemos aquele dia e chamando a atenção nossa aqui do Poder Legislativo nestas questões que envolvem a tramitação e a legalidade das ações. Muito obrigado.
Damos continuidade à leitura das correspondências.
Protocolo 890 de 2017, Câmara Municipal de Butiá, encaminha moção de repúdio à retirada do SUAS do orçamento de 2018. Correspondência recebida do Executivo, protocolo 872 de 2017, responde ofício informando providências adotadas com relação ao pedido do vereador Eric Lins, indicação 207, pesagem dos caminhões de coleta de lixo. Correspondências expedidas a diversos, expedido ofícios número 398 a 473 de 2017, correspondências expedida ao Executivo, expedido ofícios número 337 a 341 de 2017 e autógrafos números 64 a 66. Nada mais a tratar, senhor presidente.